Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Bem-vindo à companhia do programa Eklezję. A Congregação das Irmãs Hospitaleiras foram das primeiras instituições a mostrarem disponibilidade para acolher famílias de refugiados.
Acolhemos já várias famílias, cada uma fez o seu percurso, mas nasceu daí, quando se sonhou e ouvimos dizer que isso ia acontecer, aparecemos logo, porque realmente hospitalidade é isso, não é? É dentro de portas e fora de portas. Não podíamos deixar de nos oferecermos como, digamos, instituição acolhedora.
A disponibilidade aqui sublinhada pela irmã Laurinda Faria, da comunidade de Braga, que já recebeu várias famílias. Juntamente com o testemunho da colaboradora Susana Magalhães, a religiosa dá a conhecer esta realidade de acolhimento.
É uma questão de humanidade. Quando nos noticiam, chegou uma família para vocês, estão disponíveis, a família é sempre família. Tem 5 membros, os pais, os filhos pequenos, não sei o quê. Também se escolhem os alojamentos em função da família que vem. E é como ir ao aeroporto buscar os familiares que não vemos há muito tempo, não é? Vêm e vamos e levamos um cartaz para dizer bem-vindos em árabe, sem mal desenhado e tal. Mas foi assim na primeira, foi assim nas outras, foi assim nas outras, foi assim na última. Vamos ao aeroporto buscar aquelas pessoas que são da nossa família e que chegam de fora.
Foi uma emoção enorme, lá está. A gente sabia que vinha uma família com X membros e vê-los a primeira vez, nós estávamos. Foi uma emoção muito grande. E acho que eles sentiram isso. E, independentemente, lá está, do percurso, do tempo que estamos com eles, eu acho que eles sentiram que nós estávamos ali de coração aberto. Foi, mesmo para nós é uma aventura, não é? Não sabíamos para o que íamos, mas eu lembro-me de os vermos a chegar, de ver a mãe que estava, ela tinha problemas, estava numa cadeira de rodas, lá está, senti-los assim ainda frágeis e nós com capacidade de lhes dar algum conforto, de os receber, foi muito bonito.
Esta sensação de que eu não gosto de falar de refugiados, porque os refugiados são pessoas. Nós o que vamos buscar é uma família que se agrega a nós e aumenta a nossa família. É um bocado esta sensação e foi assim sempre. Depois, o percurso pode ser mais ou menos atribulado, não é? Mas temos que considerar que os refugiados, para dizer esta palavra, são pessoas que têm sonhos, que têm projetos de futuro, que nem sempre os conseguem realizar. Mas quando vêm para um país estranho e deixam tudo que viveram até aquele momento, vêm com muita insegurança, vêm com muita expectativa e com muita fragilidade. E a nossa função é facilitar os sonhos e os projetos de futuro, na medida do possível. Nem sempre é possível.
Quando me falam dessa partida para o desconhecido, porque quando vão ao aeroporto acaba por ser um desconhecido, depois ficam a fazer parte da vossa família, como dizia a irmã Laurinda. Que acompanhamento é que depois fazes a esses membros da família, durante o tempo que permanecem ou que vão estando convosco?
Há toda uma questão prática que tem que ser tratada, não é? Nós temos que os tornar legais e funcionais na comunidade. Escola, saúde, finanças, tudo. Sei lá, traduzir carta de condução, procurar emprego, arranjar soluções para aprenderem português. Todas essas questões muito práticas, nós temos que os apoiar, porque até eles ficarem autónomos nessas áreas, leva bastante tempo. Logo à partida, porque há um obstáculo enorme que é a língua, não é? Eu lembro-me que nós queríamos explicar até as horas e depois o tomarmos consciência que os números deles, o alfabeto deles, não é o mesmo que o nosso, coisas que nos parecem tão óbvias e que eram um obstáculo à comunicação. E a gente integrar alguém que vem de um país diferente tem muitos desafios, alguém que não domina minimamente a língua tem não sei quantas vezes mais. Pronto, há essas questões até eles estarem mais ou menos estáveis, que possam ir ao médico, que possam ir ter números de segurança social, ter abono, tudo isso, nós acompanhamos em todos esses aspectos. Também temos que proporcionar uma habitação com tudo o que fizer falta, depois já há coisas que eles vão dizendo que faz falta, a gente prepara a casa com aquilo que nós entendemos que pode ser útil, depois eles pedem alguma coisa extra se for o caso de precisar, e depois é nós sermos responsáveis por eles em certa medida.
Oh, Susana, e agora sim à parte das irmãs, para quem trabalha diretamente, que me disse no início que não era trabalhar, mas que já era missão, como é que fica este acolhimento? Que significado também é que tem para si como leiga na sua vida?
Então, tal como para as outras pessoas todas, isto não é uma coisa instantânea, não é? Eu fiquei muito entusiasmada com o desafio no início, depois passámos, mas eu terei passado por altos e baixos, não é? Quando às vezes, lá está, a gente tem imensas expectativas que as coisas corram. Há muito, acho que havia, se falava muito no início de nós temos tanto para lhes dar, queremos lhes dar tanto e estamos dispostos a tanto, que depois estávamos muito ligados à forma como eles iam aproveitar aquilo que tínhamos para lhes dar. E também tem sido um caminho o nós aprendermos que nós temos realmente muito para dar, mas depois temos que lhes dar a liberdade deles conduzirem as coisas da forma que entender. E então podermos dar o salto e perceber, não, nós vamos continuar a dar o que temos para dar e vamos respeitar o que eles puderem fazer com o que temos para dar, não é? Isto não foi instantâneo, fomos crescendo, e digo eu e a equipa porque nós vamos partilhando isto, não é? Agora que já temos um bocadinho de história, não é? Que já vamos na quarta família, já olhamos para trás e já conseguimos ver, já fizemos aqui um percurso, não é? Já há qualquer coisa que se pode olhar e ver, já construímos. E realmente esta terceira família ajudou muito, porque foram os primeiros que ficaram cá, ficaram a viver em Braga, e depois também pudemos assistir a uma etapa do acolhimento que não tínhamos assistido antes, que era ajudá-los a construir uma vida independente, não é?
Serem facilitadores de sonhos. Pode ser esta a definição de quem acolhe famílias que vêm em busca de uma vida melhor, como nos explicava a irmã Laurinda Faria, religiosa hospitaleira da comunidade de Braga. Aqui, no programa Eclésia, temos agora espaço reservado à música. Fique com a Mafalda Veiga no tema O Restolho.
Gemo o restolho triste e solitário, a embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania, que canta ao tom do velho campanário. Gemo o restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo o restolho a transpirar de chuva, nos campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme.
O Restolho de Mafalda Veiga foi o tema que escutamos e que nos dá o mote para este fim do programa Eclésia. Obrigada por ter estado desse lado. Voltaremos amanhã à noite, aqui na Antena 1, quando forem 22h45. Eu voltarei também. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.